Sicredi. Gente que coopera, cresce. Apresenta. Aqui é o meu lugar, nona temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural na nossa região. Aqui é o meu lugar. Apresentação, José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma história de gente empreendedora, de gente que se orgulha de suas raízes. Hoje, com muita honra, comunidade São Pedro da Boa Vista, Marau, onde encontramos por aqui a família Oliveira, do seu João Antônio, da esposa Aloysia Longo de Oliveira, né, o Anderson, com o Benjamin, o pequeno. Enfim, aqui já estamos na quarta geração aqui da família Oliveira. Uma bonita história aqui na produção de grãos e também na questão aqui do gado de corte, nessa belíssima propriedade, muito bem organizada. E o canto da passarada por aqui também, né? Aliás, estou aqui numa família de laçadores, né? Pessoal, aqui também é muito bom no laço, com muita premiação nos rodeios, porque eu sei, né? Acompanho essas famílias também em rodeios. João Antônio, tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, tudo bom, José?
Beleza, que bom estar aqui na sua família, na sua propriedade. Tudo bem contigo?
Bem, graças a Deus. Aí é um prazer nosso aí receber os senhores aí com a Rádio Alvorada.
Bom, família Oliveira aqui nessa propriedade já vai para a quarta geração, é isso?
Isso, já é a quarta. Aí é o meu pai que mora aqui também, né? Que daqui a pouco ele vai se apresentar aí também, seu Camilho. Depois tem o seu João. Daí depois veio o Anderson e agora o Benjamin, que já está... Aí o pequeno aí já para substituir a quarta geração.
Todos também lidando com o laço? Camperiando por aí ou não?
Não, na verdade o pai não, né? Daí eu e o Anderson sim, futuramente o Benjamin.
Pertence a qual piquete de laçadores?
É, nós pertencemos ao quadro Laçadores Tropeiros dos Pampas.
Já há muito tempo isso?
Ah, desde 86 aí que nós estamos laçando, aí o quadro Laçadores Tropeiros dos Pampas foi fundado em 82.
Bom, família Oliveira, parece-me que as raízes é de Portugal, mas aqui falamos até em sétima geração, né? Aqui na região, no caso.
Exatamente, é a sétima geração, já que estamos aqui na mesma região aqui, né? Uhum. Começando com já dos antepassados, aí meu tataravô, que foi quem iniciou aqui, e depois vamos passando aí de geração em geração.
Região sétima geração, mas aqui na propriedade na quarta geração. Luiz Longo de Oliveira, tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia, tudo certo.
Que bom revê-la.
É, estamos aqui agora. Abandonamos a cidade.
Não, abandona só por enquanto, né?
É, temporário.
Temporário. Mas é bom aqui fora, né?
É bom, é bom. Eu sempre trabalhei na cidade e daí com o tempo os avós aqui começaram a ficar mais idosos, adoentados e eu me aposentei. Aí vim para cá, agora estou aqui dando apoio para o marido, para o filho, para o neto e ajudando eles.
Mas não laça?
Não, não. Só...
Nem quis aprender?
Só faço o apoio.
Só apoio?
Não, aprender não. Eu gosto de andar a cavalo desde criança, né? A gente fazia as peripécias lá no interior, mas laçar não. Não, não me atrai laçar. Participei uma época de cavalgadas, mas agora está meio complicado, daí a gente está mais aqui.
Luiz, aqui estamos na quarta geração e o nosso tema também aqui da nossa série é a questão da sucessão rural. Que bom ver que as famílias vão permanecendo na propriedade rural.
É, quando eu casei com o João, né, então era só o vô, a gente chama de vô Camilho, né. Sim. Depois o João começou a participar, vim mais trabalhar para cá e o Anderson se formou agrônomo, trabalhou uma época fora, né, trabalhava numa multinacional. Aí, daqui a pouco, o vô começou a ficar mais idoso e o João precisava de apoio. Aí o Anderson veio para cá também. Aí eu estou aqui também dando uma força para eles.
Bom, e ver os filhos ficar por aqui? Para a mãe é sempre orgulhoso, né?
Ah, sim. Os filhos perto sempre é bom, né? Sempre é bom. Aí, às vezes, a gente até se sacrifica mais para poder ajudar eles, né?
E o dia a dia teu aqui?
Ah, o meu dia a dia está puxadinho no momento.
Um pouco de tudo?
É, um pouco de tudo. Eu brincava que eu era motorista da família, né? Desde buscar peça até levar o vô para o médico, levar o neto para a escola e fazer comida, levar para a roça, para eles. Eu faço apoio geral. Eu ando, de Marau a Passo Fundo, Gentil, ando bastante.
Bom, certamente você se sente feliz em poder realizar alguma coisa, de estar prestativa também.
Sim, porque a gente é útil, né? Porque, ah, se aposentou, agora não vai mais trabalhar. Não, eu acho que eu estou trabalhando quase mais agora.
Muitos dizem que depois que se aposentou, que dobrou o trabalho. Mas é bom trabalhar, né?
No meu caso, sim, eu acho que dobrou mesmo. No momento, né? A gente às vezes até brinca que está um pouco puxado, né? As atividades aqui, mas é gratificante, né? É gratificante porque é na família.
Falamos muito em saúde mental, né? Mas o trabalho é uma das coisas que faz com que a gente fique de bem com a vida também na questão saúde mental, é ou não é?
É, eu acho que é. Ajuda bastante, porque se você se sente muito ocioso, aí você, né, começa a pensar. Mas no momento que tu tá ocupado, não sobra muito tempo, né? Então, quando tá cansado, você deita e dorme.
Maravilha. Anderson, ele que é agrônomo, está com a gente aqui, também bom no laço, né? Daqui a pouco tem o Thiago aqui, dos amigos da Mig Plus. Anderson, qual é a tua história, cara? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã. Eu me criei na cidade, na verdade, né?
Na cidade?
Na cidade. Sempre morei lá e acabava vindo finais de semana aqui visitar o vô e ajudar. E me formei em 2012 em agronomia na UPF. Uhum. Fui trabalhar fora, fiquei 3 anos em Lagoa Vermelha. E acabei voltando para ajudar o pai. Já na época ele tinha sofrido um acidente. E apertou o serviço aí, vim e acabei ficando e estamos aí, tocando a propriedade agora.
Mas no começo a tua intenção não era ficar por aqui, é isso?
Não, eu sabia que um momento iria voltar, né?
Algum dia voltaria?
Algum dia voltaria, né? Para fazer a sucessão, para, né, tocar os negócios nossos. A gente já trabalhava em conjunto, trocava, mesmo fora, trocava ideias. Finais de semana vinha aí ajudar, né? Nas decisões, principalmente em negócios, a gente já trabalhava em conjunto. Mas acabei antecipando. Talvez esperaria um tempo mais para voltar, mas acabei antecipando e estamos felizes aí.
Bom, e a opção por agronomia?
Olha, eu nunca pensei em outra área, né? Outra profissão. Sempre foi o que eu gostei, o que eu quis e busquei essa profissionalização aí.
Está realizado hoje?
Realizado, com certeza.
Muito bem. Na tua Rádio Alvorada, você acompanhando aqui a 9ª temporada da nossa série Aqui é o Meu Lugar. Pausa comercial, a gente volta. É rapidinho.
Aqui é o Meu Lugar 2023. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Coasa, cooperar para desenvolver de geração em geração. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibio Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que um posto de combustíveis desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Jair Poleto Lopes, sempre incentivando o desenvolvimento comunitário. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapassou o comércio de mudas, também com o mais lindo cactário da região. Mig Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização, tua Rádio Alvorada.
Estamos de volta hoje com a família Oliveira, comunidade São Pedro da Boa Vista Amaral, aqui numa propriedade maravilhosa, exemplar aqui de propriedade. A passarada cantando aqui, que tem de caturrita por aqui, né? Os papagaios também, né? Cantando aqui, que eu vou te contar, né? Uma mata muito bonita por aqui. Nosso convidado dessa manhã com a gente é o professor e médico veterinário Thiago Bordin, e que hoje representa aqui a empresa Micro Plus, nossa grande parceira nesse ano de 2023. Thiago, que bom tê-lo com a gente aqui nesta super propriedade. Bom dia aqui, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Uma alegria imensa para nós, da Micro Plus, se fazer presente aqui junto com a família Oliveira, aí, que, como você disse, é um exemplo aí de propriedade rural, de propriedade aí na atividade da pecuária também.
Bom, aqui temos produção de grãos e também o famoso gado de corte. Qual é a relação de vocês, médico veterinário, Mig Plus, com essa propriedade aqui hoje?
Perfeito. Então, o Anderson começou então uma atividade aí com gado de corte faz alguns anos, né, Anderson? De uma forma mais devagar, e a gente, durante uma visita, durante uma conversa, enfim, a gente se cativou ou se conversou para fortalecer um pouco mais essa segunda opção de cultura, digamos assim, dentro da propriedade deles. Então foi dado um foco um pouco maior dentro da atividade da pecuária de corte nesses últimos anos.
Anderson, valeu a pena esse investimento, gado de corte?
Valeu a pena, sem dúvida. É uma atividade que a gente sempre trabalhou desde o tempo do avô. Uhum. E agora a gente resolveu aumentar, né, os animais, fazer investimento em estrutura. Esse ano vamos investir mais ainda. E é uma atividade rentável, que é um caminho aí que a gente está seguindo e tem futuro.
Antes você tinha aqui produção de leite, é isso?
Leite, a gente sempre trabalhou misto, né? Pecuária de corte e pecuária de leite. Mas optamos por ficar só no corte. A gente não estava mais dando giro aí, mão de obra, e faltando parte pessoal, aí a gente acabou optando por gado de corte e seguir investindo nesse caminho.
Bom, certamente também pela paixão que você tem por laçar, por rodeios, e quando você tem um gado bonito para se laçar, também é bom, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre teve ligação com cavalo, com gado, e acaba sendo natural esse caminho da pecuária de corte.
O Thiago, o que é importante para quem quer começar com gado de corte, hein?
Eu acredito que é organização. Uhum. É, ter em mente, de fato, que a atividade da pecuária de corte é uma atividade como a outra e que ela precisa se sustentar. Ela precisa chegar no final do mês ou no final daquele lote lá e botar no papel. E quando tu puxa aquele risco embaixo, tem que fechar positivo, né? Uhum. Esse é a principal ideia, né?
João Antônio de Oliveira. Seguinte. Ver aqui o Anderson tocando a propriedade, quarta geração. Eu acredito que para os pais é um orgulho muito grande, porque hoje sabemos muito bem, né, que há uma dificuldade na questão sucessão rural.
Com certeza que é muito gratificante, né, saber que tem um filho que vai continuar fazendo aquilo que tu gostou, que tu sempre fez. Então eu já estou substituindo meu pai e ele já está me substituindo também, né? Sempre com ideias novas, com inovações. Então a gente sempre procurou, que eu também sou técnico em agropecuária, né? Opa. Então daí a gente sempre foi buscando novas tecnologias aí para colocar dentro da propriedade, para ser mais rentável, né? E assim, e daí agora com o Anderson, daí com uma formação maior um pouco, ele também vai buscar em busca de novas tecnologias e sempre trazendo para a propriedade. E em cima disso, o retorno é sempre melhor.
Até porque, João, quem fica aqui, além de tocar em frente à propriedade da sucessão rural aí, valoriza aquilo que um dia foi conquistado com muito suor, né? Aqui eu sei que, né, o teu pai, teu bisavô, comprou aqui com muita dificuldade, depois foi crescendo aos pouquinhos.
Com certeza, né, que isso aqui tem um crescimento muito grande, né, a história é muito bonita, né, de muito trabalho, né, então isso aí é muito gratificante, saber que tu tá fazendo alguma coisa que tu gosta e que tu sabe que tem alguém que tá substituindo. E já tem, inclusive, o meu neto aqui com 4 aninhos, que é apaixonado já também por animais.
O Benjamin, é isso, né?
Isso, tá apaixonado por lavoura também, com o gado, andar a cavalo no meio do gado aí, eu vou colher, ele tá na colheitadeira comigo, né, é apaixonado também. Então acho que a sucessão tá garantida.
Maravilha. Tiago, você que percorre muito a região aí toda, além de termos uma propriedade organizada, é importante uma família também unida, não é mesmo?
Com certeza. Isso é muito importante, porque escutando uma família grande falar agora, né, a minha é uma família bem pequena, não tem toda essa geração aí, a gente vê que é importante, porque eles fazem junto, eles crescem junto, eles participam, eles vibram no momento de alegria e assim por diante. Então acho que é muito importante. E Maculan, e não dá para deixar passar por despercebido, que eles, o Anderson, aqui a família do Anderson, faz um trabalho muito bacana no quesito integração lavoura-pecuária. Opa. Né? Isso a gente não dá para deixar de não falar aqui.
Pode explicar para a gente isso?
Vou explicar. Então, o que acontece? A gente, às vezes, foca numa atividade. Então, exemplo, foca na produção de grãos e acha que quando não for aquele momento de plantar aquela cultura que a gente acha interessante para a propriedade, a gente acaba deixando de lado ou não pesquisando outras opções. Então, a pecuária de corte, ela vem nesse sentido, essa integração, lavoura e pecuária, vem nesse sentido. Então, na estação do inverno, que é uma época que as áreas não são todas utilizadas para produção de trigo, de aveia, a família Oliveira aqui utiliza para engordar gado. Né? Então, além de trazer mais renda para essa propriedade numa época do ano que estaria digamos assim, a lavoura parada, eles agregam então essa alternativa. E não é só pensando também no lucro com o gado de corte. Né? A gente tem que pensar assim, o que, que essa integração lavoura e pecuária traz também lá para a cultura do soja e do milho? Traz muito benefício, porque então o pessoal tinha uma visão muito errada da utilização de gado. Ah, utilizar gado em lavouras que se planta estraga a lavoura, tem muito pisoteio. Né? Então a pesquisa está aí mostrando que não. Quando tu conduz de uma forma correta, assim como a propriedade aqui, a família Oliveira, vem fazendo, só tem benefícios. Tu trabalha um quesito que é muito importante dentro das propriedades, que eu digo que é a maior riqueza, que é o solo. Uhum. Né? Então tu traz muito benefício para esse solo e, consequentemente, traz vantagens na próxima safra.
Anderson, é isso mesmo? Você pensava nisso aqui também, de que solta o gado, pisoteia o chão, fica batido?
Sim, na verdade a gente acaba estudando, né, bastante, estudou na faculdade e acaba buscando depois em cursos, em palestras, né? O que que hoje a gente está trabalhando com o gado? A gente trabalha com adubação, fazendo uma pastagem adubada, uma alta população de aveia, com bastante raiz, que acaba ajudando a descompactar o solo. Então não é antigamente que vinha um pousil, um azevém guacho ali e largava o gado, que isso aí sim prejudicava a lavoura. Mas hoje não, tu trabalha com aveia, com rotação, tu troca de pastagem, tu deixa o gado em cima sempre. Então isso acaba ajudando, né, no soja, não prejudica o solo, não vai prejudicar a cultura do soja e tu tem uma renda no inverno com o gado.
É todo ano que a produção do gado de corte ou não?
É todo ano, a gente trabalha o ano inteiro. No inverno agora a gente trabalha na pastagem, né? Tem uma parte na pastagem, ainda tem uma parte confinado, tem um outro lote semi-confinado. No verão daí a gente planta soja, planta milho e acaba trabalhando, tem áreas de pastagens de verão, daí de tifto, com gado e confinamento, também trabalhando.
Qual é a raça que você tem hoje aqui?
É, raças europeias, né? Angus, Brangus, Aberdeen, raças de gado de corte de origem europeia.
Que, no caso, traz o custo-benefício do investimento?
Sim, sem dúvida, né? Um gado mais precoce, mais rápido, que come menos, engorda mais rápido, né? A conversão ali vai ser melhor. Então tem que buscar genética, gado bom, que é onde vai ter retorno melhor.
O Thiago, e a empresa Mig Plus, que também investe nesse setor atualmente, né? Bastante forte, porque o foco da Mig era a suinocultura, mas o gado de corte está crescendo muito também.
Exato, exato. E às vezes o pessoal questiona e eles acabam nos perguntando, mas aqui na região tem todo esse potencial de gado de corte? Eu digo, vamos junto comigo aí para o interior que você vai ver que tem muito gado de corte. Tem muita propriedade utilizando, enfim, essa atividade aí como uma forma de ter uma renda a mais dentro da propriedade. Então a Mig, sim, tem investido no gado de corte, assim como na pecuária de leite e não só na suinocultura, né?
Que maravilha, então. Bom, como é que é o trato no dia a dia, hein, Thiago? Qual é a orientação que vocês passam aqui para cada produtor, hein?
Aqui, então, na família Oliveira, o que, que foi feito aqui? Como o Anderson acabou de falar, a gente tenta sempre potencializar o custo mais barato, né? O custo mais baixo. Então, hoje, esses animais em pastagem de aveia e de azevém, eles recebem uma pequena suplementação, né? De minerais, macro e micro minerais, alguns aditivos e uma fonte de energia, que é o milho moído só. Então isso traz um custo muito baixo para esse lote de bois que estão numa fase final, na fase de engorda, que a gente chama, né?
Por aqui também está o seu Camilho, né? O vovô Camilho, né? Isso. Quantos anos, vovô? Bom dia.
Bom dia, 78.
78? Tudo tranquilo?
Não, não está tranquilo. Por causa que eu tive uns problemas aí, me deu, como é que eu vou te dizer, o câncer, e complicou. Eu estou achando que dessa vez eu vou.
Não, vamos ter fé e confiança em Deus também, né, seu vô Camilho. O senhor também laçava ou não?
Não, eu laçava de a pé aqui na mangueira. Não fui de rodeio. Não. Eu começou depois e eu não me envolvi com rodeio, só laçava, tocasse correio de a pé. Não.
E era bom no laço de a pé mesmo?
Ah, era. Era bom. Eu fiz alguma laçada.
Então, o senhor que ensinou aqui a rapaziada para laçar?
Ah, com certeza, com certeza. A gente deu as dicas.
E a família oliveira era muito grande aqui?
Olha, os troncos eram bastante. Os troncos. Agora depois vai refinando e daí a família está se cuidando. Daí não é mais grande. Digamos, o meu bisavô, acho que tinha uns 10 filhos. Meu avô também. E daí meu pai já tinha só 5. De 5, tô só eu vivo. Os outros já foram. E eu tenho um casar, isso também é um casar, ou ainda assim. Vamos ver como é que fica até o fim.
O senhor nasceu por aqui mesmo, hein?
Eu nasci 1 quilômetro para trás, ali na terra do Dallagnol, que agora é.
O que dá saudade da infância, hein, seu Camilho?
Mas olha, muita coisa. É. O interessante é a saúde e a força. Por causa que eu mais trabalhar, se a gente pode, pode. Se não pode, vai fazer o quê, né? Mas a gente ia a baile, ia a festa, tinha companheirada, tinha bastante amizade. Hoje não adianta nem ter amizade, porque os amigos já nem vêm arrojar, porque o freguês como caso já está na última lonca.
Não, o que é isso? Vou torcer muita sorte para o senhor, seu Camilho. Volto com o Anderson. Anderson, a tendência é de investimento maior aqui, né?
Isso, nós, como a gente está numa transição, na verdade, né, de uma propriedade mista de leite e corte só para corte, a gente viu a necessidade agora nesse último ano de infraestrutura, de coxos, e vamos acabar investindo agora. A ideia nesse inverno aqui já fazer um investimento para o verão aumentar mais o gado.
Como é que está hoje o mercado do gado de corte?
Está meio incerto o mercado, né? Está com histórias aí que teve esses pouco tempo aí da vaca louca, acabou agitando bastante o mercado, foi um ano bem atípico. Essa época aqui o gado magro, principalmente o ano passado, estava num preço altíssimo, agora não está saindo, o pessoal não está comprando, estão segurando bastante, mas a gente está investindo, né? Acreditamos na cadeia e vamos seguir investindo.
Até porque se você for fazer um balanço aqui, né, Thiago, né? O leite às vezes está bem, não está bem. Suíno, às vezes está bom, às vezes não está. Aves e assim por diante. Quer dizer, o grão às vezes não está bem também.
É isso aí, é mercado, né? É. Tu tem que analisar o mercado, o que está acontecendo no mundo, principalmente. A gente teve eventos de guerra, de pandemia, várias coisas que influenciaram. E tem que se atualizar, tem que ver o que está acontecendo, o que o mundo busca para tu tomar a melhor decisão, né? Para errar menos e tentar ter mais lucratividade.
Thiago, e você como médico veterinário e também representa a Mig Plus aqui, qual seria a sua dica para quem quer começar com gado de corte, para quem quer ter uma atividade mais lucrativa, se envolver mais com o meio rural, você que percorre toda a região aí?
Eu acho que a mensagem inicial, enfim, uma mensagem final quase, né, digamos assim, para quem tem vontade de iniciar na atividade da pecuária é gostar. Primeira coisa, tem que acordar de manhã, calçar as botas, né? Subir em cima do trator.
Sem medo do frio.
Sem medo do frio, da hora, do dia, né? Saber que o animal vai adoecer e que precisa medicar e que vai ter que escolher o melhor alimento para aquele momento, ou fazer conta até que a conta feche para chegar no final do mês e ter aquele lucro, né? Ter aquela recompensa daquele todo aquele ciclo que trabalhou. O Anderson falava ali do desafio de produzir. Ele não é só regional, né? Ele é brasileiro, ele é nível mundial hoje, é o desafio de produzir alimento. Então, para quem tem ideia de entrar na pecuária de corte, não acho que vai ser fácil. Mas é uma atividade que vale a pena, que tem os seus méritos e que traz, sim, no final, benefícios.
João Antônio de Oliveira, sua mensagem para a gente, para as famílias rurais, para quem quer aprender no laço também, né?
Também. Não, eu vejo assim, né? Eu acho que a melhor coisa que tem para a mensagem para as famílias é a união da família. Se não tiver a união da família, não funciona. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, tem que gostar da atividade. Que esse, se tu não gostar da atividade, não adianta se envolver, porque não funciona daí, né? E hoje depende muito de tu tá se aprofundando e acompanhando a tecnologia, que hoje tá, hoje não tá mais assim, é para um século, né? É para um ano. Hoje cada mês tá mudando, né? Então tu tem que estar sempre atualizando. Se tu não fizer esse acompanhamento, tu não acompanha.
Um abraço, boa sorte.
Obrigado, igualmente, tudo de bom para você e para todos os ouvintes.
Thiago, que bom tê-lo com a gente nessa manhã. Boa sorte e até a próxima então, né, Thiago?
Obrigado.
Bom, Anderson, sua mensagem para o jovem rural, para as famílias rurais, para quem realmente ama o que faz.
Eu quero dizer principalmente aos jovens aí que cada vez mais busquem conhecimento, busquem um objetivo, né? O que eles querem trabalhar e vão atrás disso, vão atrás de conhecimento, de tecnologia, de informação. É muito rápido a evolução das coisas e nós não podemos ficar para trás, né? A gente tem que acompanhar o que acontece, porque é uma doença nova, é um adubo novo, é uma coisa que vai ajudar cada safra, cada ano, na lavoura, no gado, muda. Então a gente tem que estar sempre buscando, mente aberta e gostar do que faz. E como eu disse antes, ter um foco, um caminho aí que tudo vai dar certo.
Boa sorte, cara.
Muito obrigado.
Por hoje, fim de conversa. Boa sorte à família Oliveira pela acolhida, gratidão. Comunidade aqui de São Pedro da Boa Vista, Amaral. Semana que vem tem muito mais por aqui, porque nós amamos demais a nossa família rural.
Você acompanhou Aqui é o Meu Lugar. Semana que vem tem mais. Acompanhe o conteúdo também em nossas redes sociais. Patrocínio Coprel, Seibel Clínica Médica, Posto do Décio, Associação Regional Sindical, Jair Poleto Lopes, Madeireira Berardi, Estrapação Comércio de Mudas, Mig Plus Agroindustrial, Rogério Vídeos, Coasa e Sicredi. Gente que coopera cresce. Realização Tua Rádio Alvorada.